No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco sei. Eu nada sei. Conhecer as mães.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Estamos no mês de combate ao câncer da mama, outubro rosa, e hoje vamos falar que consequências a doença causa à mulher, do ponto de vista psicológico, a sua autoestima. E é muito importante esse assunto porque mulheres, a cada dia que passa, aumenta o número de mulheres que contraem o câncer de mama. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, os convidados, nossos ouvintes.
Muito bem. Como já disse, a autoestima é fundamental no combate do câncer da mama. Para conversar sobre esse assunto, eu estou aqui com a jornalista Vera Golic e com Hugo Lenz, fotógrafo, do projeto de Peito Aberto, que através de palestras, fotografia, buscam resgatar a autoestima da mulher com câncer de mama. Vera, boa tarde, seja bem-vinda ao Observatório do Terceiro Setor.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana.
Muito bem, Vera. Esse trabalho já de... reconhecido já. Foi um grande achado para um número de mulheres e importante por outras que curtiram esse trabalho que você fez e compreenderam que a melhor forma de combater o câncer de mama é melhorar a sua autoestima.
É uma forma primordial. Claro que os tratamentos médicos são essenciais, mas se a autoestima dela não estiver legal, ela vai largar a mão. Ela vai falar, não adianta mais, agora não dá certo. Então, se não, eu sou mulher, acima de tudo, eu não sou uma doença. A doença me pegou, mas pega tantas mulheres no mundo, e aqui no Brasil são 60 mil novos casos todos os anos. Então, por que não eu? Né? Então, já que me pegou, eu vou saber enfrentar. Então, para ela poder ter essa postura, a autoestima dela tem que estar lá em cima. E é muito difícil, enfrentando o câncer de mama, ela lidar com todos os aspectos que abaixam a autoestima dela.
Se não me engano, a cada ano são 57 mil casos.
Exatamente.
Da doença aqui no nosso país.
Isso. Quase 60 mil novos casos. Isso, salvo engano, porque o que a gente acredita é que é subnotificado.
Muito bem, esse é o Hugo Lenz. Hugo, tudo bem? Seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, obrigado, Joel, Ana, ouvintes.
Hugo, como foi fotografar essas mulheres? Você falava antes do programa que você já tinha uma certa experiência de fotografar mulheres, mas mulheres fragilizadas que trazem um histórico de sofrimento por causa da doença.
É completamente diferente, porque eu estava acostumado, com mais de 35 anos de carreira, fotografando mulheres, vamos dizer assim, entre aspas, saudáveis, mesmo sem entrar no mérito das modelos anoréxicas e tudo isso, mas enfim, consideradas saudáveis. E de repente, eu me deparei com a importância de fotografar mulheres que estavam vivendo um momento super difícil, completamente fragilizadas, e precisando mostrar a verdade, a dificuldade do que elas estavam vivendo, mas ao mesmo tempo resgatar a autoestima delas e dar esperança para outras mulheres, porque certamente milhões de outras mulheres, e inclusive homens, iriam viver essa situação.
Do ponto de vista pessoal, o que representou essa experiência para você?
Foi uma mudança radical na minha vida. Tanto que eu e a Vera já estávamos enveredando para um caminho de projetos socioculturais. Nós já fazíamos uma série de projetos de autoestima da mulher, contra a violência contra a mulher, como consultores da ONU Mulheres e trabalhando com uma série de entidades que se ocupam dessa questão. Mas no momento em que a gente desenvolveu esse projeto, houve uma mudança radical. A gente percebeu a importância que era dar espaço para tantas pessoas, mulheres e homens, que não tinham o direito de ser ouvidos, de ser respeitados como seres humanos.
uma quebra de um preconceito que existe na sociedade, né, em relação à doença. Vera, você me contava já numa entrevista anterior que o câncer é uma experiência recorrente na sua família.
Sim.
É mãe, irmão. E a volta para trabalhar com esse tema, como foi para você?
Foi muito forte, foi fazer com que tudo isso que a gente viveu, porque na mesma semana eu soube que meu irmão e a minha irmã estavam com câncer, e menos de um mês depois que a minha mãe estava com câncer. Então foi nesse momento a minha vida ficou totalmente fora do eixo. Mas depois de passado toda essa turbulência, da gente inclusive ter que dar notícia para minha mãe que o filho dela de 50 anos tinha falecido, porque nesse percurso meu irmão não resistiu, e a gente viver todas essas histórias, eu e o Hugo resolvemos então fazer esse projeto que contasse o que, que as mulheres vivem, o que, que vivem os familiares, os amigos, para que pudesse ter um calor humano e uma forma melhor de enfrentar todos os aspectos que são tão difíceis durante o combate do câncer de mama.
Eu quero que vocês me contem o que, que é esse projeto para os ouvintes, mas antes eu vou convidar você a mandar perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295, repetindo 11 95077 1295, pelo WhatsApp ou pelos telefones 3289-35380 ou 3253-4845. Se preferir, pode ser a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Espera, o que, que é o projeto de peito aberto?
Então, o projeto nasceu assim, a partir dos casos familiares, e aí eu, como jornalista, fui entrevistar essas mulheres e o Hugo, fotógrafo, foi fotografar essas mulheres. E a gente fez uma exposição fotográfica com palestras e a gente achou que ia ser uma coisa que ia acontecer em quatro capitais e tal, e ia terminar por ali, um projeto sociocultural. Mas não. Ele cresceu demais, é um projeto que cresceu demais, está aí há 11 anos e a gente está na estrada e cada vez mais as pessoas pedindo para que a gente leve. A gente aprendeu, tudo isso a gente foi aprendendo no caminho, né? A invadir a praia das pessoas, porque o lugar onde as pessoas estão são nos shopping centers, é no meio do metrô, a levar essa exposição fotográfica, a levar essas palestras para as periferias, para as escolas públicas, para os lugares mais difíceis, a gente levou para a Caixa Cultural, a gente levou para lugares muito importantes e legais, com muita gente assistindo por todo o Brasil. E o projeto se dá através desse diálogo, através dos relatos dessas mulheres, de contar as histórias delas, de como que elas viveram cada uma das etapas, desde a hora do diagnóstico, que é tão difícil, que é super difícil, passando pelo processo da perda dos símbolos femininos, perda da mama, perda do cabelo, da libido, da possibilidade de ser mãe, indo para a questão do apoio ou da falta dele. Mais de 70% dos maridos abandonam as mulheres com câncer de mama. Então, como é importante até para a adesão do tratamento você ter esse calor humano, esse apoio familiar e de médicos, e a superação, como cada uma delas, com a história de vida delas, deu uma volta por cima.
Queria fazer uma pergunta para vocês. Primeiro, eu queria fazer um registro que esse programa, para mim, é um programa super feliz, porque eu vi o comecinho dessa exposição lá na Caixa Cultural, então foi uma surpresa agradável, e que bom que cresceu tanto. Eu sabia que ia crescer, porque é uma iniciativa maravilhosa. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: o que, que é mais difícil para as mulheres com as quais vocês tiveram contato? Contar a história ou expor o corpo?
Isso foi uma experiência muito legal, vou falar um pedaço, mas eu queria que o Hugo contasse, porque, como ele falou, a gente começou num processo jornalístico, de que eu entrevistava e dizia, olha, e ele não conhecia a pessoa, e passava um briefing, olha, é a pessoa, o nome dela é tal, tem tantos anos, está com câncer assim, assado, um resumo, e ele ia lá fotografar a pessoa. Só que o que aconteceu a partir daquele momento é que as fotos tiveram um papel de catarse. Então, Hugo, conta isso.
Para mim foi, como eu disse no começo, foi uma experiência nova, inédita, porque quando eu cheguei para fotografar a primeira dessas mulheres, era uma menina de 25 anos, e a Vera tinha me passado o seguinte resumo: Juliana, 25 anos, está se formando em Direito, pretende se casar daqui a um ano, foi a primeira mulher a conseguir na Justiça o direito de congelar os óvulos pelo SUS para garantir a maternidade, ponto. Só que na hora que eu cheguei lá, eu estava enfrentando um ser humano que estava atravessando uma situação tão difícil. E na hora que eu cheguei, o chefe dela, no escritório de advocacia onde ela fazia estágio, ela sendo portadora de uma doença grave e com licença médica, tinha acabado de demiti-la, porque dizia que ela não cumpria a função e ele precisava de alguém que pudesse ser útil. Então, além de estar em depressão, totalmente apavorada com a doença, ainda se somou mais esse aspecto da injustiça que tinha acabado de acontecer, né?
Interessante isso. E aí, essas mulheres, como é que elas estavam? Obviamente fragilizadas do ponto de vista psicológico. Como foi começar esse trabalho, né? Você já
A maioria delas não tinha coragem de se olhar no espelho, olhar as cicatrizes, ver o seu próprio corpo com a luz acesa. As que eram casadas não tinham coragem de se mostrar para os maridos e assim por diante. E eu me assustei quando, depois de uma, duas, três fotos que eu começava a fazer, retratos de rosto, etc., elas perguntavam: você quer ver minha cicatriz? Eu dizia: claro, e tal. Então, eu tenho as fotos da maioria delas mostrando as sequelas da operação, algumas com a mama reconstruída, outras que fizeram mastectomia, retirada da mama total e estavam só com a cicatriz, enfim, nos mais diferentes estágios. Mas a gente optou por fazer uma coisa que privilegiasse o resgate da autoestima, imagens mais delicadas, mais bonitas, que tivessem mais a ver com a própria cultura do brasileiro. Porque essas imagens chocantes, elas levam a um afastamento, né? Elas tiram a esperança e, em vez de cumprir um papel de adesão, de atrair as pessoas para se cuidarem, para quererem se tratar, podia ter o efeito contrário, né? Então, foi uma preocupação muito grande.
E respondendo isso que a Ana estava falando, o que foi mais fácil, dar a entrevista ou se expor, né? O que aconteceu foi o seguinte, é que a gente passou a mudar o esquema, porque quando ele começou a fazer as fotografias, elas começaram a revelar coisas que elas não tinham revelado na entrevista. Porque as fotos tiveram esse papel de fazer elas arrancarem tudo de dentro que estava engasgado ali durante tantos anos, e elas nem lembravam detalhes que elas não lembravam.
Ou seja, foi uma terapia, né?
Foi uma terapia através das
terapia
fotos.
Terapia de choque.
E uma terapia muito bonita, muito forte. Elas se emocionavam muito, ficaram muito felizes de poderem compartilhar as histórias delas através da imagem delas. E aí a gente passou a fazer um outro esquema depois da segunda, terceira, que a gente fez, né, no esquema tradicional, e fazendo as sessões de foto e as entrevistas ao mesmo tempo, porque era ali que era rico.
Vera, você falou que 70% dos homens abandonam suas companheiras quando é diagnosticado câncer de mama. Que mulheres são essas que vocês identificaram no projeto de Peito Aberto? São mulheres da população de baixa renda, da média, da alta?
De todas elas.
De todas as classes sociais, infelizmente. A gente viu isso em todos os cantos. E é um dado que, assim, nós verificamos esse dado através desses 11 anos, né? Foi mais ou menos um dado que a gente percebeu aí de abandono. Porque tem muitos maridos maravilhosos que ficaram, fizeram curso de enfermagem para cuidar da esposa. Cada um fez uma coisa mais maravilhosa que outra. Os opostos. É. Mas muitos deles abandonaram e ainda cometiam violência contra essas mulheres. E a gente viu isso desde mulheres que moravam em comunidades, nas favelas. Uma delas, por exemplo, recém-operada, o cara dava uma porrada em cima da cicatriz e falava assim: eu quero que...
Que absurdo!
Nós vimos isso lá em Salvador. E queremos que... Ele falava assim: eu quero, já que você vai morrer, morre logo que o barraco fica pra mim. Ele falava isso para ela. E ela morreu mesmo. Tanto que quando a gente levou a exposição para lá, ela já tinha falecido, infelizmente. Né? E tem casos de um marido médico, da classe média alta, que o cara abandonou ela sozinha, porque dizia que ela fazia ele passar... Ela andando careca no shopping, fazia ele passar vergonha.
Ou seja, a campanha de conscientização para a mulher para fazer esse exame anual, né? Se ela tem ou não esse chamado caroço, tem algum problema, né, algum sintoma da doença, é necessário, por outro lado, fazer uma campanha com os homens para conscientizá-los da importância de a mulher portadora dessa doença ter o apoio, né, do seu companheiro.
O apoio é fundamental. E tem um outro ponto que eu e o Hugo, a gente sempre bate nessa tecla, que é mudança cultural. A gente cria os meninos para irem para a rua e as meninas para trabalhar, para cuidar. E, na verdade, o cuidado tem que ser de homens e mulheres. Uma hora a gente um vai precisar cuidar do outro.
Vamos falar disso? Depois da matéria da Rádio ONU News, que é a parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: o OMS participa de resposta de emergência a atentados na Somália.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, está distribuindo suprimentos de sangue e medicamentos para trauma como parte da resposta de emergência ao atentado à bomba de sábado em Mogadíscio, capital da Somália. Os suprimentos incluem itens para testes de grupo sanguíneo, medicamentos, itens de primeiros socorros e suprimentos médicos para hospitais. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou de forma veemente o ataque que matou pelo menos 230 pessoas e feriu outras 300. A OMS também está apoiando o governo somali com kits emergenciais para responder às necessidades comuns de saúde para 10 mil pessoas por 3 meses. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Muito bem. Nós continuamos com o Observatório do Terceiro Setor hoje, falando da autoestima da mulher, com Vera Golic e Hugo Lenz, ambos do projeto Peito Aberto. Agora vamos com a Maria Fernanda, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Rogers. Boa tarde, convidadas e ouvintes. São Paulo é a cidade mais violenta no mundo para as mulheres. De acordo com um levantamento realizado pela Thomson Reuters Foundation, São Paulo é a megatrópole mundial com maior potencial de risco de violência sexual para as mulheres. Na capital paulista, o crime de estupro teve um aumento de 10% em 2016, se comparado ao ano anterior. Só até agosto deste ano, foram notificados 1.574 casos, segundo a Secretaria de Segurança Pública em São Paulo. No quesito de violência sexual, São Paulo está na primeira posição junto com Nova Delhi, na Índia. Depois da capital paulista e da capital indiana, seguem no ranking a cidade do Cairo, no Egito, cidade do México, Dhaka, em Bangladesh, e Istambul, na Turquia. E, em último lugar, Tóquio, no Japão. Para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br, que também tem uma central de editais e todos os nossos programas disponíveis de TV e rádio. Faça como pessoas de mais de 40 países e nos siga em nossas redes sociais, facebook.com/observatório3setor e no Instagram, @observatório3setor. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Vera, esse número, essa violência contra a mulher, ela aumentou ou está sendo mais divulgado esses casos onde o público feminino sofre agressões quase que diariamente no nosso país?
Ela realmente está sendo mais divulgado, porque sempre existiu, infelizmente, né? E agora, pelo menos, a gente tem uma lei, né? A Lei Maria da Penha, que antigamente nem isso tinha, mas mesmo assim é muito difícil a gente reduzir isso, porque é uma cultura machista de subjugar as mulheres, né?
Eu quero te ouvir, Ana, depois do nosso intervalo. A gente volta dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Media.
Como fênix, ela ressurgiu das cinzas. Como flor, ela se abriu ao raiar do sol. Exalou o seu perfume, deu a volta por cima. Se abriu pra vida, como se fosse um girassol. Ela saiu do seu casulo, abriu a janela do seu quarto.
Tinha um Simpatia, cantando uma música destinada especialmente ao projeto de Peito Aberto, não é isso, Vera?
Exatamente, a gente ficou muito emocionado quando a gente esteve com a exposição lá em Fortaleza. A gente teve a oportunidade de conhecer o Tião e a Naná, junto com o Instituto Maria da Penha, lá junto com a Maria da Penha, porque ele que faz as músicas contra a violência contra a mulher. Ele faz umas músicas incríveis, maravilhosas, e ele ficou muito tocado, né, Hugo, com o projeto, e nos presenteou com essa música maravilhosa. A gente se emocionou muito.
Que legal. Isso é uma experiência boa, né, Hugo, quando você vê o retorno, né?
É uma experiência gratificante. E para você ter uma ideia, o Fagner, o cantor, compositor, cedeu o estúdio dele e toda a equipe para fazer a produção desse clipe, para eles poderem entregar para a gente no dia do lançamento da exposição em Fortaleza, né? Foi uma surpresa incrível para nós.
Vamos ouvir um pouco mais a música.
Abriu a janela do seu quarto, deixou o sol entrar e observou as borboletas voando no jardim. Também quis voar. De peito aberto ela seguiu, tão confiante ela sorriu, como nunca se sentiu.
Muito bem, tá aí uma música criada especialmente para o projeto de Peito Aberto. Ana, você tem um registro?
Tem um registro aqui. Eu queria só fazer um registro em relação à notícia da Somália. Essa semana as redes sociais comentaram muito de que a imprensa cobriu muito pouco os atentados na Somália, né? Claro, sendo um país africano, maioria muçulmana, negros e pobres, né? Inclusive a nossa imprensa latino-americana, que também é formada por países pobres, né? A gente não consegue ser solidário com os nossos irmãos africanos. Então houve muitas críticas, o que significa que a sociedade está acordando para criticar, inclusive, os veículos de comunicação.
E cumprimentar a ANU News, que estava presente, né?
E cumprimentar o observatório que sempre cobre as notícias do mundo inteiro, né? A gente não fica fazendo seleção de país mais poderoso ou menos poderoso.
É verdade.
E aí vou aqui fazer o comentário da Adriana de Queiroz. Obrigada, Adriana, que mandou a pergunta pela nossa página no Facebook. Ela sugeriu a gente abordar a relação entre parabenos e a campanha contra os cosméticos com parabenos e outros causadores de câncer. Eu não sei se é o caso aqui hoje, se vocês quiserem fazer um comentário, mas o observatório também se compromete, né, Joel? Falar com um médico,
trazer um médico
nos próximos programas.
Sobre esse assunto.
Eu sugiro, inclusive, que vocês falem, quem fala muito bem, com muita propriedade sobre esse assunto, é a cosmetóloga Sônia Coraza. Ela tem um trabalho muito importante sobre isso, é uma pessoa muito amiga, que faz um trabalho muito sério sobre isso, e cria as fórmulas sem parabeno para as marcas que estão realmente interessadas, porque esse é um dos fatores, além de outros que estão na alimentação, que está no ar que a gente respira, que está fazendo com que o câncer vire uma epidemia mundial, infelizmente. A gente
vamos
não sabe o que a gente está usando.
Vamos continuar com a participação dos ouvintes agora com uma pergunta.
Oi, meu nome é Juliane. Como a fotografia em retrato resgata a autoestima da mulher com câncer de mama?
Juliane, obrigado pela pergunta. Na verdade, não é a fotografia em si, mas é o próprio momento em que ela percebe que ela é muito mais do que aquele processo que ela está atravessando, que ela tem toda uma vida pela frente, que ela não se resume a um câncer. Então, quando ela consegue tirar o câncer do centro da vida dela e colocar a esperança, a superação e o aprendizado, por mais difícil que seja aquele momento, como a coisa mais importante, isso faz com que ela cresça, desabroche e tenha coragem de se enxergar de verdade.
E mostra uma beleza que vai muito além da beleza estética, né, Hugo? Porque essas mulheres são lindas, elas são maravilhosas, independente da idade, independente de estar com ou sem mama. Então, o resgate da autoestima dela vem daí.
Então, esse é o componente psicológico importante. Elas foram procuradas no momento que elas estão frágeis fisicamente para serem fotografadas. Eu quero um registro de você nesse momento. Eu acho que a partir daí abre um clique na cabeça dela. Fala, olha, normalmente essas mulheres nunca serão chamadas para tirar uma fotografia, pelo menos pública, a maioria delas. E nesse instante da fragilidade delas com doença de mama, com câncer de mama, elas são procuradas. Ou seja, para mostrar naquele momento, fazer o registro daquele momento da vida dela. Eu acho que isso pode dar uma, proporcionar uma virada, né? Como vocês estavam falando, na existência da mulher.
Hoje, até você já vê mais fotos de mulheres mostrando para todo mundo. Mas quando nós começamos isso em 2005, a gente lançou a exposição em 2006, as mulheres se escondiam. O câncer, que até hoje a maioria das pessoas tem um certo medo, um certo pânico de falar até a palavra câncer, né? Se fala CA de mama, CA de útero.
Aquela doença,
como se falar o nome desse azar e transmitisse. E as mulheres, elas se escondiam, elas entravam num casulo, como se fosse uma vergonha estar vivendo uma situação, que é uma situação para ser apoiada, superada e conhecida por todo mundo.
Ou seja, preconceito da sociedade, preconceito da maioria dos companheiros dessas mulheres, realmente é um estigma.
E o preconceito das próprias mulheres também, né? Porque há muitas mulheres que não se solidarizam com aquelas que estão sofrendo a doença, entendeu?
Então, ontem a gente teve
O Brasil, acho que isso acontece no mundo inteiro, mas o Brasil, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país que valoriza a estética e a imagem de uma forma acima da média, que tudo é imagem, né? A gente sabe disso, né? A gente está sempre exposto, é calor, é praia, o país que mais faz cirurgias plásticas junto com os Estados Unidos, apesar de ser um país que não tem gente passando fome, mas é o que mais faz cirurgias plásticas. Então, eu acho que por essa questão estética, não é a questão da doença em si, mas é uma doença que a pessoa perde, muitas vezes perde o cabelo por causa de um tratamento, ela fica com a aparência mais abatida e você é obrigado a viver a sua vida. Você vai ter que trabalhar nos momentos que você está se sentindo bem, vai ter que ir para o mercado, levar o filho na escola, vai ter que fazer tudo o que você tem que fazer, entendeu? Então, e a pessoa, às vezes, quando ela sai à rua com essa imagem, as pessoas se chocam, né?
Exatamente.
Deveriam isso. Se chocar com outras coisas, né? Com criança passando fome, com assassinato, com a quantidade de gente na rua que está abandonada, mas as pessoas se chocam no Brasil pelas coisas erradas.
Ontem a gente teve a oportunidade, a gente fez essa palestra que a gente faz de peito aberto numa região lá no Taboão da Serra, entre Taboão e Itapecerica ali, e o Embu. E tinha uma dessas pessoas que estavam, tinham várias em tratamento que estavam na plateia, e uma delas estava de lenço e tal, e ela veio relatar no final e contar pra gente que ela trabalha com costura, ela faz trabalho, costura roupas de ginástica e não sei o quê, e falaram na frente dela, olha, não adianta fazer mais as roupas com ela porque ela vai morrer. Entendeu? Então, assim, é o fim da picada. A pessoa está querendo sair do foco da doença, querendo trabalhar, é ali firme e forte, e ela ser rejeitada
como
pela
pode,
aparência,
né?
Dela, né?
É incrível que as próprias mulheres têm esse comportamento em vez de manifestar solidariedade.
Mas os médicos têm esse comportamento, a maioria deles, infelizmente. Quando a gente resolveu focar na questão da humanização da medicina foi pelas experiências que a gente viveu, e não é restrito a dizer, ah não, mas isso é a medicina do SUS, ah não, não. Meu pai, por exemplo, porque eu tive que reviver o câncer em todo esse processo, eu já tinha perdido meu tio, meu avô, meu pai, todos eles de câncer, numa época em que o câncer era a sentença de morte. E meu pai, por exemplo, foi tratado por médicos particulares, os planos de saúde que estavam começando não cobriam coisa nenhuma do câncer, nós tivemos que vender coisas para conseguir custear o tratamento, etc. No dia que meu pai faleceu, num hospital de primeira linha de São Paulo, estava a equipe médica saindo, você imagina que eles vinham se solidarizar alguma coisa? Não, veio o assistente do assistente do assistente, completamente envergonhado, querer saber quando que nós íamos dar o último cheque de pagamento. Foi a única coisa que nós ouvimos.
Até a forma com a qual muitos médicos avisam, né? Comunicam o paciente de que ele tem câncer, às vezes é uma forma tão grosseira e tão seca. O meu também tive a mesma experiência. Meu padrasto foi comunicado por uma médica dessa forma: o senhor tem câncer. Quer dizer, o homem saiu chorando de dentro. Ele não sabia ainda qual era o estágio, o que ele precisava de fazer, mas uma pessoa idosa receber uma notícia dessas assim,
sem dar nenhuma perspectiva de esperança.
Uma completa,
né,
falta de sensibilidade, de respeito pelo ser humano, que às vezes você desconfia de que aquela pessoa seja realmente um profissional de medicina, né?
Eu também já passei por essa experiência. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Como Fênix, ela ressurgiu das cinzas. Como flor, ela se abriu ao raiar do sol. Exalou o seu perfume, deu a volta por cima. Se abriu pra vida, como se fosse um girassol. Ela saiu do seu casulo, abriu a janela do seu quarto, deixou o sol entrar e observou as borboletas voando no jardim. E também quis voar.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre a autoestima da mulher, com Vera Golic e Hugo Lenz, do projeto de Peito Aberto. Eu tenho aqui uma informação muito importante para você que trabalha em entidades de interesse social. Vai acontecer no próximo dia 23 de outubro o lançamento da nona edição da obra Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social, do Procurador de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal, José Eduardo Sabo Paes. Ele vai lançar a nona edição desse livro. Você que não leu, é importante que você leia, porque ele é realmente um marco na condução dos problemas que envolvem o terceiro setor e as fundações. O lançamento desse livro foi em Brasília no dia 18, mas aqui será no dia 23, aqui lá no CRC de São Paulo. É localizado ali na Rua Rosa e Silva, número 60, a partir das 17 horas do dia 23, o lançamento do livro Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social. O seu autor é o promotor de justiça José Eduardo Sabo Paes, que esteve aqui no Observatório do Terceiro Setor, conversando sobre compliance e o terceiro setor e o Ministério Público. Ana, você tem uma informação?
Tem uma pergunta? Uma pergunta aqui do ouvinte, Arnaldo Ferreira, da Saúde, do Bairro da Saúde. Obrigado, Arnaldo. Como vocês enxergam o futuro do projeto?
Olha, é uma pergunta interessante, porque assim, o projeto ele não para, como a gente falou. E a gente tem levado para cada vez mais cidades e a gente gostaria de ter esse apoio para poder levar para mais lugares. Escolas públicas, lugares que precisam dessa informação. A gente tem levado os médicos, as próprias pacientes para darem seus depoimentos. O projeto tem desdobramentos. Então, um deles foi a criação de um livro onde tem todas as histórias dessas mulheres. São as redes sociais onde a gente pode colocar as novas histórias e as novas fotos delas. É um trabalho de humanização dentro das universidades, por exemplo, na área de saúde, que a gente ajuda a fazer, que a gente ajuda a treinar e mostrar e sensibilizar esses novos profissionais da área de saúde para que sejam mais sensíveis e saibam que eles não estão lidando com doença, mas sim com pessoas. Então, como é que faz para você saber lidar melhor com isso. Então, o projeto tem diversos desdobramentos e a gente acredita que é um projeto meio sem fim mesmo. É uma missão de vida nossa.
Que bom. Agora o meu contato é com Cláudio Vigiani, que é presidente da Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmético. A associação realiza um projeto de Bem com Você, a Beleza contra o Câncer. Também falando sobre a autoestima da mulher. Olha aí, chamando atenção para esse importante fator em relação à mulher que quer suplantar essa doença. Ô, Cláudio, boa tarde. Seja bem-vindo ao Observatório do Terceiro Setor.
Boa tarde, Joel. Obrigado pela oportunidade. Aproveito também para cumprimentar os amigos Vera e Hugo, que são parceiros já de velha data nessa missão que temos em comum, na tentativa do resgate da autoestima de mulheres que estão sob tratamento oncológico, né? E também aos ouvintes do Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. Ô, Cláudio, como é esse projeto? De Bem com Você, a Beleza contra o Câncer.
É um projeto que oferece oficinas de automaquiagem. Essas oficinas são proporcionadas de forma gratuita a pacientes mulheres, né, que estão em tratamento oncológico. E a ideia é que, através da utilização da maquiagem, os efeitos colaterais do tratamento possam ser amenizados, né, desta forma compondo ou recompondo a aparência e permitindo que essas mulheres possam, vamos dizer, mais naturalmente voltar a se olhar no espelho e gostarem do que vem, né? Se sentirem mais aceitas em sociedade, terem a sua autoestima recuperada e também, consequentemente, né, a própria motivação para o enfrentamento da doença e a própria resposta aos tratamentos, né?
Desde quando vocês realizam esse projeto?
Então, o projeto ele é realizado em instituições hospitalares, né, praticamente nos locais onde essas mulheres são tratadas, né, e são oficinas com duração de duas horas e meia. Nós utilizamos mapeadores profissionais voluntários que ministram as oficinas, né, passam técnicas, vamos dizer assim, técnicas simples para que qualquer mulher possa, no dia a dia, fazer a sua maquiagem e reparar alguns efeitos do tratamento agressivo, que é o tratamento oncológico, né? E durante essas oficinas nós também doamos um kit com os produtos da maquiagem, outros produtos de higiene pessoal, né? E esses kits então são o material que ela terá para os próximos meses poder continuar exercitando essa maquiagem no seu dia a dia.
Muito bem, Cláudio. As mulheres que querem participar desse projeto, que estão ouvindo o nosso programa, elas devem fazer o quê?
Olha, em primeiro lugar, dentro da sua própria organização onde ela faz o seu tratamento. O primeiro contato é perguntar no seu hospital, na sua clínica, se o programa de Bem com Você existe lá, né? Nós estamos já em 35 hospitais no Brasil inteiro, a maioria deles ainda aqui no estado de São Paulo, mas nós já estamos no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Ceará, Bahia, praticamente bastante espalhados pelo Brasil, né? E através dessa pergunta, então, poder entrar se inscrever, né, para participar do projeto, né? Alternativamente, ela pode entrar em contato com os nossos meios de contato, né? Nós temos um site, que é o www.bemcomvocê.org.br. Nós temos um telefone, né? O telefone da associação é 33-11 de São Paulo, né? 33729899. Nesse caso, pedi para falar com o Instituto Avitec, né, que é a entidade que coordena o projeto. E existe a nossa página no Facebook, que é o De Bem com Você, né, onde também é possível fazer a interação, onde a gente então orientaria em quais hospitais esse programa existe, caso aquele onde a paciente faz o tratamento não tem o programa.
Muito bem. Ô, Cláudio, eu estou vendo aqui que esse projeto, essas oficinas, são fundamentais à participação de voluntários e assistentes para a continuação desse trabalho, né?
Isso.
E quem quer colaborar, a mulher que gostaria de contribuir e ser uma maquiadora voluntária e trabalhar no projeto, deve fazer o quê?
Então, da mesma forma, né, esses mesmos meios que eu passei, eu vou destacar aqui a página no Facebook, né, ela pode se comunicar conosco através da página, e nós temos a cada 45 dias, mais ou menos, nós fazemos um pequeno curso para os candidatos a voluntários, né? Esse curso, ele apresenta o programa e dá orientações gerais de como o programa funciona. Nós também fazemos uma palestra sobre o voluntariado, né? O que é ser um voluntário, seus compromissos, até alguns aspectos legais do voluntariado, né? E nesse momento, né, a partir das informações recebidas, das orientações, do conhecimento de como funciona o programa, o voluntário faz a opção, né, confirmando a sua intenção de ser um voluntário e já disponibilizando o seu tempo e até os locais onde ele possa ter preferência de ser um voluntário.
Muito bem. Ô, Cláudio, parabéns pelo trabalho. Esperamos que esse projeto continue, porque essa doença é terrível e continua aumentando, né? Continua contaminando as mulheres de todo o país.
Eu estava acompanhando os depoimentos da Vera e do Hugo, né? E nós conhecemos bem essa realidade, né? E sabemos do impacto que atividades que resgatam a autoestima dessas mulheres têm na vida dessas pessoas. Mas não só da mulher em si, da paciente, né? Mas todo o entorno, né? A família inteira acaba se beneficiando. Porque a gente diz que um paciente de câncer, né? Fora os abandonos, que também já foram mencionados e que são realidade, mas as pessoas que estão próximas acabam sofrendo tanto quanto, né?
E também o preconceito da sociedade, né?
É verdade. E o afastamento, às vezes, vem por causa disso, até pelo fato de não saber lidar com a situação, né? Então prefere se afastar do que estar próximo, né? Mas os que estão próximos, vendo uma paciente, né, motivada, com a sua autoestima elevada, combatendo, né, fazendo os esforços para combater a doença que são necessários, toda a família, todo o entorno acaba se beneficiando também desse resgate dessa autoestima.
Muito bem, é verdade. Olha, muito obrigado pela entrevista. Novamente, parabéns pelo trabalho.
Obrigado.
E um dia você será convidado para participar aqui ao vivo do nosso programa.
Muito obrigado pelo convite.
Um grande abraço a você.
Um abraço.
O meu contato foi com Cláudio Vigiani, que é presidente do Instituto ABIPEC, Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. Muito bem, agora vamos para mais uma pergunta.
O meu nome é Douglas e eu gostaria de saber como o câncer de mama afeta a autoestima dos homens.
Com o câncer de mama, no caso, o câncer de mama em homens, você está perguntando?
É verdade. Lembrando que 1% dos casos de câncer de mama aqui no Brasil são homens.
São, né? Homens.
Eu até imaginava que essa doença era só feminina, não, mas 1% dos homens contraem o câncer de mama.
É de 1 a 1,5%, que, né, Hugo, que acontece em mais de mil novos casos todos os
Inclusive,
anos.
Inclusive vocês registraram no projeto um homem.
E foi muito difícil, porque exatamente existe o preconceito, existe a visão de que câncer de mama é uma coisa feminina, né? Os homens se esquecem, e as mulheres também, de que o homem tem a glândula mamária não desenvolvida, mas tem a glândula mamária assim como a mulher, né? E por isso mesmo tem muito preconceito. Esses 1.200 casos novos a cada ano, a maioria dos homens descobre tarde, porque é claro, não faz
não tem
os
sintoma.
Mesmos exames, não tem sintoma no início, e quando descobrem, o que é mais terrível, a maioria se deixa morrer por preconceito e ignorância, por achar que é uma doença de mulher e por ter vergonha de aceitar isso e de ser tratado de uma doença feminina,
ou
quando
seja,
não é verdade.
O homem é duplamente estigmatizado por essa doença, o câncer de mama.
É, porque... E aí entra a resposta à pergunta dele, porque, assim, a autoestima dele fica afetada, sim, porque ele fala, bom, como é que eu posso ter uma doença que é de mulher? E não é. Então, assim, o conhecimento vai fazer com que ele vire um ativista da causa, como aconteceu com esse senhor que a gente fotografou, de 84 anos, que adora tirar a camisa e mostrar que ele está lá com a cicatriz e falando, olha, homens, também se cuidem, porque vocês também podem ter câncer de mama.
E contar de todo o preconceito que ele sofreu. isso, né? Por isso ter descoberto, né, e vivido a doença. É, isso é importante.
A Vera, no bloco anterior, falava de uma mudança cultural. É fundamental. E vamos tocar nesse assunto até o final do programa, porque isso quebra preconceito e uma série de fatores que poderiam nos estar aparecendo, no caso do câncer de mama, por causa do preconceito. Eu quero lembrar que o câncer de mama no homem, a Vera já acrescentou mais meio, de 1%, 1,5%, sempre é fator hereditário. A maior parte do câncer de mama é que já houveram registros na família de homens que tiveram. Ou no caso de obeso, tabaco, tem uma série de fatores. O especialista esteve aqui na terça-feira e falou a respeito disso.
Não é uma pergunta, mas queria fazer um comentário, e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. A gente está vivendo um momento no Brasil em que as exposições de arte estão sendo perseguidas, os artistas estão sendo perseguidos, tudo agora virou motivo para querer fechar a exposição, para querer protestar. Todo mundo pode não visitar, todo mundo tem direito. Fechar já é uma outra questão, mas o Brasil está ficando um país cada vez mais fascista, e aí as pessoas se acham no direito de querer acabar com a arte. Não vai acabar nunca, queridos, então acostumem-se. Mas a questão é que vocês, para a gente ver que de uma forma prática, como a arte, como a fotografia, como o cinema, como a música podem contribuir para a nossa sociedade, para a saúde das pessoas, para melhorar a qualidade de vida, para aumentar o diálogo, e aqui está um exemplo desses, entendeu? Então, para as pessoas abrirem um pouquinho a cabeça e perceberem que a arte tem um papel importante na vida de qualquer sociedade. Então, vamos tomar cuidado com o que vocês querem proibir, porque faz parte da nossa vida.
Isso é fundamental que você colocou, viu?
É fundamental a pessoa ter o discernimento, né, de não expor, por exemplo, uma criança a uma situação que possa ser até perigosa para a própria criança. Mas isso é uma questão da mãe, da família, de um caso. Aproveitar disso para expor todo um preconceito, né, toda uma tentativa de podar a criação, o conhecimento, etc., é um absurdo.
E aquilo que é ruim para mim pode não ser ruim para todo o resto, né?
Exato. Quer dizer,
eu não
gosto. Se eu enxergar o mundo com meus olhos, né?
Eu não gosto, eu não visito, mas eu não posso impedir que o resto da população conheça, né?
E quando a gente fala em preconceito, é a negação de um direito humano. E aí é uma deixa para mim falar da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é abrir um espaço de reflexão para o debate e o respeito, incentivando o diálogo, principalmente nas redes sociais. Participe, é só curtir e compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Realmente, Vera, essa polarização das redes sociais e o desrespeito e a intolerância contra o próximo, que simplesmente pensa diferente de você, está um absurdo.
É um absurdo. Criam-se verdades, né, de um dia para a noite.
Chamados fake news.
Fake news.
E era da pós-verdade.
E aí você... E tem pessoas que manipulam justamente essa falta de informação, né? Não existe uma única verdade. Não existe história. Existe uma forma de você observar. O Observatório do Terceiro Setor mostra isso. Que é de você observar aquela realidade. Eu observo daqui uma realidade, você observa daí, as duas realidades estão corretas. A gente tem que poder ouvir o outro para poder dar espaço para pensamentos diferentes do meu. E não dizer que o meu está certo e o seu está errado, né? A gente não pode fazer isso. Isso é realmente fascista, isso é realmente retrógrado e faz com que pequenos grupos manipulem as pessoas que não entendem isso e que têm pouca informação e usem isso de uma forma muito perniciosa.
Vera, você acredita? Você é uma mulher experiente, trabalhou em várias revistas femininas, tem uma larga experiência, né, na mídia impressa. Você acredita que a nossa democracia corre perigo a partir daquilo que nós estamos levantando?
Eu acredito que nós estamos num momento bem grave, assim. Ou as pessoas se informam empoderam, né, principalmente de informação, conhecem seus direitos, elevam seus valores de vida, de enxergar as coisas, ou elas vão ser levadas por pessoas que têm más intenções, que é o que estamos vendo acontecer. Então,
olha, eu não posso desfazer, repercutir com vocês um caso que aconteceu aqui em São Paulo, que é no MAM. E você, que é um fotógrafo, e que já fotografou e também tem uma larga experiência, como é que você viu esse episódio, Hugo, de se criar uma polêmica a respeito de um assunto, da participação de uma criança num episódio, numa exposição, que tinha lá um homem nu, e ela estava acompanhada dos pais.
Antes de ser fotógrafo, eu sou ser humano e cidadão, né? E participei de toda a luta pela democratização, da luta contra a ditadura, fui presidente do Comitê Brasileiro de Anistia, etc. Então, qualquer manifestação, qualquer tentativa de censura despropositada dessa maneira tem que ser combatida. Eu posso considerar aquilo correto ou não, posso considerar aquilo uma coisa de bom ou de mau gosto. Agora, o que eu não posso é impedir que os outros tenham o direito de ver e de formar sua própria opinião, tá? Quando eu tento impor a minha visão, a minha visão de mundo, o que eu considero correto, os meus valores morais para os outros, como se eles fossem absolutos, eu estou impedindo os outros de pensar e construírem os seus próprios valores. Isso é um absurdo total.
Por que essa intolerância surgiu de uma maneira de repente, ou ela vem sendo construída a partir dos tempos?
Ela não surgiu.
O que está acontecendo com o nosso país?
Ela não surgiu, ela sempre esteve aí. A sociedade brasileira é uma sociedade basicamente reacionária e intolerante, e esconde isso. Durante muitos anos, com o combate à ditadura, com a luta por liberdades, ficava muito claro um objetivo, um inimigo. A partir do desaparecimento desse inimigo, essas coisas começaram a aflorar, porque se perdeu o rumo, se perdeu o norte. E um dos principais defeitos, que eu acho, dos últimos governos, foi não investir muito mais em cidadania. Investiu-se muito em consumo, se melhorou realmente a condição de vida da maioria da população, se combateu a miséria, mas tinha que ter sido privilegiado educação, saúde e cidadania de qualidade, para você ter uma população consciente que fosse capaz de defender verdadeiramente os seus interesses.
Com certeza.
Não é à toa que, com tão pouco tempo,
né? Tudo que foi construído, né, veio abaixo.
Tão rápidas, você consegue desmontar tanta coisa. Ou é seja, porque você não solidificou valores.
Isso está acontecendo porque nós temos consumidores, não cidadãos.
Exatamente.
E não só isso, está acontecendo também porque há uma intolerância religiosa, um crescimento de certas religiões no Brasil, que elas pregam o ódio e o preconceito às outras religiões, a quem não tem religião e a quem defende direitos humanos. Inclusive a gays, lésbicas, trans, há religiões que perseguem essas pessoas e esses grupos e incentivam seus fiéis a fazer isso.
Se você for ver, na verdade, talvez nem seja a própria religião, mas são grupos que se apropriam daquela religião, em nome da religião, começam a perseguir as pessoas.
Com certeza, a gente não deve generalizar, mas a gente sabe que muitos líderes religiosos fazem isso.
Muito bem. Saímos para outro lado.
Não, mas muito bom, eu provoquei isso a vocês. Antes que a gente feche, eu gostaria de perguntar para vocês, essa onda conservadora tem fim?
Tudo tem um fim ao longo da história, certo? O ser humano, a gente sempre acha que as coisas parece que não terminam nunca, porque nós temos um tempo de vida limitado.
Isso porque são ciclos, né? Também, né? Isso
como
tem um, né?
Uma renovação, você mesmo, né? Falou.
Mas a história faz com que tudo seja superado. Mas se a gente ficar parado esperando, vai demorar muito mais. Nós temos que nos mobilizar e trabalhar para combater isso. Não dá para entregar o Congresso nas mãos de bancadas religiosas,
da Bíblia, da bala, do
troca,
boi, exatamente, né? Como tem sido.
Para ter apoio, você acaba cedendo valores que são fundamentais, trai tudo aquilo que foi conquistado.
Volta com o trabalho escravo, como aconteceu agora.
Exatamente, e depois diz que foi um engano, mas na verdade foi uma correção de rota, ou você diz que está resolvendo a questão da educação com normas, etc., quando você está rebaixando ainda mais a qualidade do ensino e o conteúdo.
Ou você está fabricando ração, né, para as pessoas, né, querendo
muito empurrar a matéria em que o ilustre personagem diz que, mas essas pessoas nunca tiveram o direito de comer. Como é que elas têm hábito alimentar? Elas não merecem.
Legal. Olha, gostei muito da participação de vocês. Eu preciso agora de 2 minutos finais para a gente fechar o programa. O que de importante, mais importante, nós não falamos desse projeto de peito aberto que é necessário vocês registrarem nesse momento.
Eu queria primeiro...
Mas antes de fechar, parabéns pelo trabalho, contem sempre com o Observatório na divulgação desse trabalho, que ele é fundamental e ele é um, digamos, um ego auxiliar nesse tratamento do câncer da mama, porque ele ajuda a resgatar de uma maneira singela, de uma maneira assim leve, que é a fotografia, que são os textos, para começar a resgatar essa autoestima necessária para que a mulher combate essa doença que é
devastadora.
Obrigado, Vera. Agora com vocês, Hugo.
Primeiro, quero agradecer a você, Joel, a você, Ana, e a todos os ouvintes essa oportunidade. E queria só retomar aquela pergunta que foi feita: qual o futuro do projeto de Peito Aberto? Se for pelo lado da necessidade das pessoas, das mulheres e homens, da sociedade, ele não tem fim. Mas nós precisamos do apoio, né, das empresas, das organizações públicas, dos órgãos oficiais, de entidades como a própria ABPEC, etc., que estão diretamente ligadas à questão da beleza, autoestima das mulheres, e que são empresas muito poderosas e que têm toda a condição de patrocinar e fazer com que projetos desse tipo tenham vida mais longa e possam cumprir o seu papel social.
Vera.
Então, exatamente, eu estava ouvindo o Cláudio falar, ele é um grande amigo nosso, nós fizemos muitas ações juntos e é uma delícia, é muito bom fazer juntos, mas a gente precisa disso, a gente precisa desse apoio, precisa estar junto, precisa que as pessoas compartilhem suas histórias para que a gente eleve essa nossa condição de vida, para que a gente faça aquilo que a gente propõe com o projeto, que é transformar veneno em remédio, ou seja, transformar toda a situação difícil numa oportunidade de crescimento. Para isso a gente precisa estar junto, precisa se unir forças e vamos em frente.
Muito
de peito
bem.
Aberto.
Fechamos mais um programa, Ana, rumo a uma sociedade mais justa e solidária.
Maravilhoso, vocês estão de parabéns. Eu fico feliz que o projeto esteja durando tantos anos já. Parabéns.
Obrigada.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Quero agradecer a presença de Vera Golic, jornalista, e Hugo Lenz, fotógrafo, do projeto de Peito Aberto, que através de palestras e fotografia buscam resgatar a autoestima da mulher com câncer de mama. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos de Cléo Rodrigues. Estamos também na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP todas as quartas-feiras, às 17 horas. Em São Paulo, 93,7 FM. Em Ribeirão Preto, 107,7 FM também. Ou pelo site do jornal, Jornal USP. .br/rádio. Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Atingimos mais de 12 milhões de pessoas e mais de 200 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Curta a página do Observatório do Terceiro Setor no Facebook e acompanhe também o nosso programa de TV às quartas-feiras à meia-noite nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima terça-feira às 14 horas com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Joel, dá ainda não.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.